Notícias com Ana Trocado Marques.
Realiza-se hoje um dos jogos mais importantes da história do basquetebol masculino poveiro. O Desportivo defronta o Benfica na primeira meia-final da Taça de Portugal. A partir das 3 da tarde são esperados muitos adeptos no pavilhão José Natário, em Viana do Castelo, com a missão de empurrar a equipa rumo à vitória frente ao detentor do troféu. O treinador José Ricardo espera esse apoio vindo da bancada e sonha com o apuramento para a final.
A presença na Final Four da Taça de Portugal é um feito inédito na história do clube. É com grande satisfação que marcamos presença num ponto alto de uma competição tão importante como esta. Tivemos alguma sorte no sorteio, sabemos conhecer isso, mas os jogos que tivemos não foram fáceis, foram jogos extremamente complicados, quer com o Queluz, quer com o Maia. Conseguimos manter o favoritismo vencendo dois jogos tão importantes como esse. É uma competição a um jogo, respeitamos o adversário, mas não o oponente. Sabemos o que temos que fazer, vamos com muita ambição, porque temos a possibilidade de discutir a Taça de Portugal, e é com esse intuito que vamos marcar presença. Queremos também a presença maciça do nosso público, sabemos que não está presente, sabemos que nos vão apoiar, queremos pedir que o maior número de pessoas se desloquem a Viana e que nos apoiem como até agora nos têm apoiado.
Em caso de vitória, o Clube Desportivo da Póvoa irá ter pela frente o Porto ou o Imortal de Albufeira na final que se realiza a partir das 5 da tarde de domingo. O Rio Ave joga ao final da tarde no Algarve em busca da primeira vitória fora de casa no campeonato. Os rioavistas defrontam o Farense e sabem que terão de ser consistentes ao longo dos 90 minutos para conquistar os 3 pontos diante de um adversário na luta pela permanência na Primeira Liga. O treinador Luís Freire já deu a receita, que será decisiva para esse objetivo: competência, foco e união dos jogadores.
Continuar a mostrar a consistência que temos mostrado ultimamente. Eu lembro-me que na primeira volta com o Farense tínhamos 5 pontos a acabar aquele jogo. À nona jornada tínhamos 5 pontos e agora temos 24, portanto fizemos 19 em menos que uma volta. E se ganharmos, fazemos 22 em 17 jogos, portanto, numa volta. Portanto, temos sido mais consistentes. Desde aí perdemos 3 vezes, desde esse jogo do Farense. O resto dos jogos são empates ou vitórias. E, portanto, queremos é consistência de jogo, fazer um bom jogo, fazer uma boa exibição. E se fizermos isso, os pontos estão mais perto de aparecer. E é com esse espírito, com alegria, com união, com sacrifício, com o espírito de missão, com ambição, com determinação, que é para conseguirmos então mais 3 pontos, que podem ser muito importantes também na nossa caminhada, porque 24 pontos temos somado, 3 pontos sabemos que nos aproxima muito dos 30, portanto podemos ficar com 27. Isso depende de nós, a nossa ativação, o nosso compromisso, a nossa união, o nosso espírito de equipa, e é isso que nos pode também dar a vitória amanhã, e é isso que temos de estar focados desde o primeiro minuto, com muita ambição de ganhar os 3 pontos.
O Rio Ave não poderá contar com Miguel Nóbrega por lesão, mas Josué regressa de castigo e André Pereira também já está recuperado. A bola vai rolar a partir das 6 da tarde e o relato está assegurado na Rádio Onda Viva. Rodrigo Moça reconhece que os jogadores do Varzim têm sido inexcedíveis numa altura em que estão com 3 meses de salários em atraso. Em entrevista ao programa Onda Desportiva, o líder da comissão administrativa destacou o trabalho da equipa e ainda mostrou alguma esperança na luta pela subida de divisão.
Tenho que agradecer à equipa porque efetivamente eles têm mostrado uma vontade e um querer enorme de querer levar o clube para a frente. Não é fácil na situação onde eles estão, porque 3 meses sem receber é penoso, é complicado, psicologicamente as pessoas vão-se abaixo, mas é de louvar, é de engrandecer a atitude dos jogadores. Eles tiveram uma atitude nobre, digna de serem profissionais, de serem responsáveis, independentemente de tudo o que esteja a passar. É claro que seria ouro sobre azul e seria uma grande ajuda se o Varzim conseguisse subir à segunda liga. Isso seria a melhor coisa que poderia acontecer, iria ajudar todo neste processo do PER, iria ajudar imenso, porque se isso não acontecer, as dificuldades vão ser maiores na próxima época.
Em relação ao trabalho de Vítor Paneira nesta altura de crise, Rodrigo Moça afirma que o treinador tem sido uma peça fundamental na gestão interna.
o Vítor Paneira tem sido a peça fundamental no comando desta equipa. Efetivamente, eu conheço o Vítor Paneira de alguns anos do futebol, mas tenho tido contacto ultimamente com o Vítor Paneira e é de uma dignidade, é de um barzinismo, é de uma responsabilidade que me deixa orgulhoso por conhecer, por ter a oportunidade de ser amigo dele ou ter alguma relação, porque efetivamente ele tem sido um grande obreiro desta estabilidade. As coisas não têm corrido tão bem, mas não tem sido por falta de empenho, dedicação e responsabilidade dele, porque não atira a toalha ao chão, tem se esforçado imenso para manter a equipa unida, porque não é fácil, onde não há pão, toda a gente berra e ninguém tem razão, e ele tem sido a peça fundamental na estabilidade, mesmo os resultados não têm sido os melhores, ele tem sido a peça fundamental no caminho que estamos a ter neste momento com a equipa.
A entrevista de Rodrigo Moço ao programa Onda Desportiva está disponível na secção de podcast do site da Rádio Onda Viva e terá ainda uma reposição este domingo após o jogo entre o Covilhã e o Varzim, a contar para a Liga 3, que está agendado para as 11 da manhã. O Centro de Artes Náuticas foi oficialmente apresentado em Vila do Conde. Trata-se de um projeto de intervenção cultural e dinamização socioeconómica do concelho, que tem como missão o estudo, a investigação e a divulgação das temáticas associadas às técnicas de construção e reparação naval em madeira. O Polo 1 situa-se na Praça José Régio e é um espaço que integra a área oficinal e o Centro Formativo de Construção Naval de Madeira. Na inauguração esteve Laura Castro, vice-presidente do Conselho Diretivo do Património Cultural. A sessão de apresentação contou na Alfândega Régia com intervenções do presidente da Câmara, Vítor Costa, da coordenadora da Unidade Nacional de Gestão dos E-Grants, Maria Mineiro, do diretor de Departamento do Fundo de Salvaguarda, José Miguel Marques, e dos coordenadores municipais do projeto, Pedro Bruxado e Ivone Teixeira. Seguiu-se uma visita à obra de manutenção da réplica da nau quinhentista e também houve tempo para ver uma catraia em exposição, resultado de uma parceria com a Associação Vila Chapesca, representada pelo mestre Benjamin Moreira. Vítor Costa enalteceu a satisfação por ver este projeto concretizado e assegurou que a autarquia tem noção do papel que desempenha na preservação do património e da cultura vilacondense.
Este momento é um momento muito especial. É muito especial porque trabalhamos todos, eu trabalhei pouco, trabalharam todos os que aqui estão, trabalharam muito para a preservação de uma memória, de um património verdadeiramente extraordinário. Muito mais que estas memórias que cada um de nós possa ter das vivências à volta da construção naval, creio que o mais importante é, de facto, mantermos a grande tradição de levarmos a nossa comunidade a todas as partidas do mundo. Se Vila do Conde participou de forma forte naquilo que foi a expansão marítima, também está aqui hoje a dar um contributo grande naquilo que é a cooperação europeia, que eu creio que também é um dos grandes objetivos deste projeto. Que este saber e que esta tradição não se perca, não se irá certamente perder, porque temos aqui de facto hoje um momento que afirma e que faz âncora daquilo que nós estamos a projetar no futuro. Não apenas aquilo que é o nosso património, não aquilo que é a nossa cultura, mas também o saber e a transmissão deste conhecimento.
Refira-se que o Centro de Artes Náuticas é financiado pelo E-Grants, designadamente pela Islândia, o Liechtenstein e a Noruega. A Associação Capela Marta quer ter uma nova sede. Este é um dos objetivos da equipa liderada por João Magalhães para um novo mandato à frente do Grupo Coral Poveiro. João Magalhães espera que o local possa ser definido em breve. Os novos órgãos diretivos da associação já tomaram posse numa cerimónia que decorreu no Museu Municipal da Póvoa de Varzim. João Magalhães lembrou o percurso de 73 anos do coro masculino e a criação, no ano passado, da Capela Marta Júnior, que atuou na cerimónia de tomada de posse com um coro misto de 15 vozes infantis e juvenis. O vice-presidente da Câmara da Póvoa, Luís Diamantino, garante que a autarquia está empenhada em ajudar e tratar do novo local, mas recordou que a Câmara tem de olhar para todas as associações poveiras. prometeu ainda continuar a apoiar todas as atividades da Capela Marta. Recorde-se que a atual sede do Grupo Coral está localizada numa das salas do primeiro andar de um edifício localizado na Rua da Igreja, a dois passos do Museu Municipal Poveiro. Francisco Moreira, mais conhecido por Kiko, apresenta hoje o seu mais recente trabalho. O jovem fadista vilacondense, de 24 anos, é já um nome incontornável da nova geração do fado. Passou pelo programa The Voice e em 2013 venceu o Grande Prémio Nacional de Fado. Agora lança Lugar. É o primeiro trabalho em que se assume como compositor e letrista e segue-se a Sonho de um Fadista, de 2011, Kiko, de 2016 e Todos os Fados São Meus, de 2020. O álbum integra ainda, para além de temas originais, composições de nomes como Marco Oliveira, João Gil e João Monge, João Couto, Vidal Assis, Pedro Martins e Yuri Reis. É às 21h30 no Auditório Municipal e na apresentação Kiko contará com duas convidadas especiais, Mia Moura e Mariana Correia.
Estas e outras notícias em radioandaviva.pt.